Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora, cá estamos nós. Bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. O nosso convidado de hoje já cá esteve por diversas vezes e sempre pelo mesmo motivo. Tem um livro novo. Catarina Moura, já cá esteve,
sim,
por diversas vezes e também pelo
sempre
mesmo motivo,
mesmo
que é
motivo.
O facto de ser apresentadora deste programa incrível, não é?
Eu nunca escrevi nenhum livro.
Esta coincidência. E se calhar nunca entrevistaste o José Rodrigues Santos?
Não,
nunca?
Não, nunca.
Porquê, Catarina?
Porque não se deu. Acho que foi por causa disso.
Ah.
Acho que
ora,
não
cá
se
está.
Deu.
Há uma coisa que, desde logo, podemos aqui revelar, é que a produtividade de José Rodrigues Santos é absolutamente invulgar. Ele, em setembro deste ano, editou um livro, foi em setembro, não foi? Foi em setembro deste ano, que se chamava O Reino do Meio. Ora, passado muito pouco tempo, edita outro livro, mas como é que é possível?
Exato, nós não estamos aqui para falar do livro de setembro. Pode parecer,
sim,
estranho, não é?
É estranho, nós não estamos aqui para falar do livro de setembro, estamos aqui para falar do livro
de outubro.
De outubro. Portanto, temos aqui a pessoa que conseguiu esta proeza. Eu não sei se alguma vez no mundo isto terá acontecido. A José Rodrigues Santos, como é que isto pode acontecer?
Muito boa noite. Não, olá. Na verdade aconteceu porque... O Reino do Meio é o fecho da trilogia. Ah. Era um livro que eu estava... enfim, fazia parte de um conjunto. Decidiu lançar-se no final do ano. E, entretanto, depois escrevi o Sinal de Vida, portanto...
Mas já estavas a escrever antes de lançar o...
Eu, na verdade, escrevo várias coisas em simultâneo. Pois. Também estou a trabalhar num ensaio e, portanto...
Sobre o quê?
Ainda é segredo.
Ah!
Não, posso, sim, dizer. É sobre as origens... marxistas do fascismo. Foi um tema que deu aí polémica e, portanto, eu estou a trabalhar nesse tema em termos de ensaio.
És tu que investigas sozinho ou tens várias pessoas que te ajudam? Presumo que deves
não,
ter alguma...
Não, a investigação é totalmente sozinho. O que eu faço quando termino o livro, depois entrego a especialistas da área para verificar se há alguma
imprecisão.
Exatamente.
E nunca sacrificas nada por causa da história? Nunca sacrificas
não,
nenhum facto?
Não, não, não. Eu altero a história para servir a verdade e não o contrário.
Okay.
Portanto, claro, obviamente, se o personagem se apaixona pela rapariga, bom, isso é ficção. Agora, se o personagem diz que o Einstein fez a teoria da relatividade, isso não é ficção. Portanto, a informação científica ou histórica ou o que é que seja, ela não é ficcional, de facto.
Bom, os teus livros, muitos deles partem de uma apurada investigação tua. Alguma vez escreveste algo que, passado algum tempo, percebeste que te tinhas enganado, mesmo com essas pessoas que normalmente te corrigem e tentam que isso não aconteça?
Não, enganado em termos de...
precisão histórica, por exemplo.
Os que apresentei naquela altura, não. Agora, pode acontecer, por exemplo, quando se fazem previsões, que nós... pois há fatores que, na altura em que a previsão é feita, não está a ser contabilizada. E, portanto, isso depois altera a evolução. Um caso típico é do meu romance O Sétimo Selo, que faz a previsão sobre o problema do petróleo, o esgotamento do petróleo, e fazia a previsão de que realmente o futuro do petróleo era sempre acima dos $100 o barril. Mas logo a seguir ao livro sair, apareceu o xisto, não é? Como fonte energética. Neste momento os americanos estão a inundar o mercado com o xisto e é isso que está a fazer com que o preço do petróleo esteja a baixar.
Pode
acontecer fatores que não são conhecidos na altura em que o livro é feito, depois influenciam a evolução dos acontecimentos.
Não achas que poderá ter sido uma resposta do mercado americano justamente
ao
teu livro?
Só para nisso.
Não me parece.
Não. Olha, lembro-me que há muitos anos atrás, há cerca de 25 anos atrás, o que denota bem que já tenho alguma longevidade, um dos primeiros livros que terei visto teus editados não era um romance, era um livro sobre jornalismo. Lembras-te disso?
Sim, eu comecei por escrever ensaios. Sim, eu fui parar. Eu fui parar à ficção quase por acaso. E, portanto, sim, tenho uns 7 ensaios publicados, normalmente resultantes da minha atividade académica, mas também...
Tu és doutor em Ciências da Comunicação, não é?
Sim, tenho doutoramento em Ciências da Comunicação e, portanto, naturalmente que tenho o trabalho académico feito, não é? E entrei na ficção justamente pela não-ficção, justamente por causa do meu trabalho, da tese de doutoramento, foi publicado em três volumes, e havia matéria depois que eu depois adaptei para a ficção e pronto, e a coisa correu bem.
Porque a tua ficção parte, como já estávamos a conversar, sempre de uma investigação. Tu ponderas escrever sem essa factual?
Não, porque há escritores que o fazem, pronto, pura imaginação. No meu caso, eu entendo que a melhor literatura é aquela que está sempre ligada à realidade. É aquela que, através da ficção, conta coisas verdadeiras. Seja de uma forma metafórica ou não.
Uma espécie de infotainment?
Não. Sei lá, quando nós lemos o processo do Kafka, apresenta-nos uma verdade sobre a justiça. Não, a justiça não é só aquilo, mas a justiça tem um pouco daquilo, a chamada justiça kafkiana, justamente. Não é?
Sim.
A expressão que nasce num romance. Então, um romance é usado, uma obra de ficção, para expressar uma verdade. Quando nós lemos O Crime do Padre Amaro, do S. de Queiroz, estamos a ver uma obra que nos fala sobre um tema que era proibido no século XIX, que era as relações que os padres tinham com as paroquianas e tinham filhos delas. Obviamente que isto era proibido dizer no século XIX. E o S. de Queiroz utilizou a ficção para contar esta verdade. Portanto, para mim, há muitas correntes, até sobretudo académicas, que acham que o importante na ficção é a linguagem. Eu estou em absoluto desacordo. Eu acho que o importante na ficção é o seu efeito de verdade, a capacidade que a ficção tem de expor verdades.
O que é que tu gostas de ler?
Eu sou um leitor muito omnívoro, isto é, leio um pouco de tudo, mas enfim, o autor que eu mais gosto de ler é o Somerset Maugham.
Tiveste inclusivamente um programa em que entrevistaste vários escritores. Houve alguém que te tivesse ensinado mais do que todos os outros? Quem foi aquele que te...
Não, talvez o que eu achei mais interessante não é que me tenha ensinado, não ensinou, porque cada escritor tem a sua maneira de escrever, não é? Não, tem quase um ADN próprio na sua escrita, mas o que eu achei mais interessante e achei talvez um pouco mais próximo foi o Philip Roth, porque o Philip Roth é um autor que é obcecado com a verdade. E, portanto, ele diz as coisas mais inconvenientes nos seus livros, mas que nós sabemos a serem verdadeiras. Há um livro interessante, aliás, que é o Portnoy's Complaint, que é sobre um homem e a forma como ele encara a sexualidade, não é? Portanto, os homens são predadores sexuais que se disfarçam. Pronto, e o livro expõe em toda a sua crueza essa realidade que muito poucos autores falam, não é? E, portanto, aquela honestidade...
Os homens são predadores sexuais?
São predadores sexuais, mas depois tudo isto é camuflado socialmente, não é? Mas, e hoje em dia, tanto na neurociência, está muito estudado o número de pensamentos sexuais que o homem tem por hora, pronto, tudo isso está...
Agora tive 2, no espaço de 2 segundos.
Exatamente, não admito.
E o programa começou há 10 minutos.
Olha, tive outro.
Quando se lê o Portnoy's Complaint, nós vemos isso está descrito com muita honestidade pelo escritor, não é? E, portanto, foi nesse sentido que eu achei talvez mais interessante o Philip Roth, devido ao seu compromisso, sem compromissos.
E ele é um entrevistado difícil de agarrar, não é? Quer dizer, não dá muitas entrevistas.
Não, ele deu uma entrevista, fui à casa dele onde é que foi aquilo? Não foi New Hampshire, foi na Pensilvânia, okay. Tem lá uma casa pronto, a sua casa de campo, foi simpaticíssimo, depois teve-me a mostrar a casa e tal, mas o essencial foi...
Não,
com certeza que não, mas o essencial foi isso, quer dizer, sobretudo o que eu aprendi, porque isto era a minha postura também, mas ao lê-lo... perceber esta honestidade que ele tinha na apresentação das coisas.
Vou já entrar neste teu livro, mas não resisto a fazer-te uma pergunta. A propósito deste comentário agora final, quando eu te perguntei se o Philip Roth te intimidava, e tu disseste com certeza que não. Ninguém te intimida, é isso? Não te deixas intimidar nunca por um convidado? Tu tens que entrevistar tantos?
Não, às vezes a minha mulher pode me intimidar.
Mas nunca em entrevistas também.
Mas
não é?
Nunca em entrevistas.
Mesmo que seja alguém que tu admires imenso e que te sintas intimidado por isso.
Quer dizer, nunca me aconteceu. Talvez quando era estagiário, naturalmente, ficamos assim um bocado. Uma vez apareceu, trabalhava na Rádio Macau, em Macau. Depois apareceu lá um ministro e disse: ei, um ministro, isto é uma coisa muito importante. Não é? Mas também tinha 17 anos, ou 16. Sim. Mas pronto, quando estamos a começar, isso pode acontecer. Mas de resto, não.
Já agora, o que é que um doutor em Ciências da Comunicação diz sobre a comunicação atual?
Bom, em que sentido? Na rádio?
Na forma como ela está a mudar. Sim, sim.
Sim, tanto a comunicação está a mudar, o jornalismo está a mudar muito, devido às novas tecnologias, mas teve sempre em mudança. Eu, quando cheguei aqui a Portugal, ao fim de Inglaterra, fazia-se de uma determinada maneira. Ainda muito, era já vídeo, mas fazia-se como se fosse aquilo um filme.
Tinhas um estilo até um bocadinho British mesmo.
Diferente, porque era uma geração nova, trouxe ideias novas de Inglaterra, justamente. Mas depois, essa mudança nunca parou. Portanto, hoje em dia temos a internet, a forma como a comunicação se espalha é totalmente diferente. Eu diria que globalmente é bom as mudanças. Há alguns perigos que temos de ter cuidado. A internet não é uma fonte fiável, de facto, para muita coisa, mas também é uma maneira que é um veículo que impede o controlo da informação, torna muito mais difícil o controle da informação, que tem um aspecto negativo, que é o controle positivo da informação, no sentido de haver alguém que verifica se aquilo é verdadeiro ou não, se a notícia é verdadeira ou não, mas há o aspecto negativo, porque, e nesse sentido é bom, que é o poder político ou o poder económico, quando tenta controlar a informação, realmente na internet isto é muito mais difícil de fazer. Mas eles também usam a internet para fazer campanhas, portanto tudo é uma faca com dois bicos.
Olha, vamos entrar basicamente e agora mais a fundo neste teu 18º romance, que se chama Sinal de Vida. Os teus cartazes, de resto, têm feito um enorme sucesso e comentários vários.
Tu vestiste de astronauta para estes cartazes ou foi tudo uma montagem?
Não, é uma montagem. Portanto, aquilo é o corpo do Gordon Cooper, não é?
Desfizeste os sonhos de muitos leitores agora.
Não. Há muitas pessoas que estão desiludidas agora. A verdade é que para as pessoas que não estão a ver a transmissão no Facebook, em direto, José Rodrigues dos Santos presenteou-nos hoje sim, vestido de astronauta. Está aqui vestido de astronauta e foi uma bela surpresa. Obrigado por teres vindo assim vestido. Se virem net, perceberão que é assim que eu estava vestido aqui.
Vão à nossa transmissão do Facebook e comentem o fato.
É verdade, José Rodrigues dos Santos vestido de astronauta. Ora, uma...
E Deus sabe o calor que está aqui.
Ah, se está. Já agora deixem-me recordar aqui a linha 707-200-330. É esta a linha que devem usar para falar com José Rodrigues dos Santos.
Já temos aqui uma pergunta no Facebook.
Qual é?
O Filipe Costa pergunta: com a vida de jornalista, não é? Que naturalmente te dá trabalho, e com todos os romances longos que escreves e que são alguns por ano, e que ainda requerem uma pesquisa profunda, qual é que é a disciplina por trás de toda esta produção? Consegues ter vida social?
Boa pergunta, boa pergunta.
Ou és um workaholic? É a pergunta.
Será que faz desporto ainda?
Boa noite, Filipe. Ora bem, na verdade, essa é uma pergunta clássica, mas a resposta é sempre a mesma, porque a verdade não muda, não é? Eu trabalho muito rápido, isso é uma coisa que me ajuda bastante. E em segundo lugar, eu gosto muito do que faço, portanto, o que eu faço não é trabalho, é prazer. E, portanto, para mim não tem a menor dificuldade fazer. Quer dizer, alguma dificuldade tem. Eu devo dizer que eu, para falar a verdade, às vezes eu próprio me surpreendo com a minha capacidade de produção.
Pensei que tu ias dizer, na verdade fiquei doente entre os livros.
Não, portanto, tenho essa característica. Trabalho com muita planificação. Eu acredito na planificação como um elemento muito importante. Quer dizer, claro que eu, quando era estudante, às vezes achava as coisas para o último dia, mas hoje em dia não faço nenhuma tarefa para fazer, faço-a imediatamente. E isso, essa planificação, faz-me ganhar muito, muito tempo em relação às coisas. Portanto, tenho um método muito, muito eficiente e, portanto, é assim que as coisas fazem.
E o Filipe fala aqui da questão do tamanho dos teus livros. Tem mais ou menos sempre a mesma quantidade de páginas.
Sim, é verdade.
Tu consegues porque tens esse objetivo.
Não, é porque eu acho que é o tempo que leva para a história entranhar no leitor, não é? Se o livro, se começamos a ler o livro e ao fim de quatro capítulos acabou a história, bom, isto nós não conseguimos contar nada, não é?
Isto é, nunca haverá um livro que teu que tenha mais ou menos esse...
Na verdade,
não
teve
o primeiro, A Ilha das Trevas, foi mais curto, mas A Ilha das Trevas era para ser um conto. Depois já acabou por ter 200 páginas, não é? Portanto,
okay. Um conto grande. Olha, deixa-me dizer que já um ouvinte, um clássico, o Rodrigo, ele deixou, como de resto tem sido sendo seu hábito, uma mensagem no nosso Facebook com uma pergunta para o nosso convidado de hoje, o José Rodrigues dos Santos. Relembro, a linha para onde todos devem e podem ligar é o 707-200-330. Estamos a entrevistar José Rodrigues dos Santos, convidado de hoje da Prova Oral, que acaba de lançar o seu último livro, até porque lançou dois nos últimos dois meses. Bem, este último chama-se Sinal de Vida. Eis o que pergunta Rodrigo, ouvinte da Prova Oral.
Olá, aqui é a Catarina, que eu gostava muito de conhecer. Catarina, um abraço. Também para o Alvin e para o convidado, o José Rodrigues dos Santos. Eu tenho aqui uma pergunta. O meu amigo Sérgio Jura trabalhou com o convidado aqui nas Vindimas, na Suíça, e fez uma aposta comigo. Posso apostar ou é mesmo verdade? Okay. E já agora, já que estou aqui, acho que estou aqui a fazer serviço público, não é? E quero perguntar em média quantas vezes por mês é que o convidado apresenta o telejornal nu ou quase nu da cintura para baixo. Ok? São essas as perguntas e agradeço aqui. Obrigado, então.
Muito bem, Rodrigo, obrigado pela tua.
Sempre perguntas sérias.
Perguntas sérias por parte de.
Irrelevantes, sobretudo.
Sim, de grande relevância, José Rodrigues Santos, queres responder?
Boa
Rodrigo.
Noite, Rodrigo. Eu fiz Vindimas, de facto, na Suíça, nos anos 80.
Sim.
Não sei precisar em que ano é que foi. Talvez 85, capaz de ter sido. De maneira que
é possível.
Estive na zona de Genebra, numa casa de um Monsieur Charrière. Portanto, fiz lá Vindimas durante uma semana.
Como é que é Vindimas na Suíça? É como cá?
Não, é totalmente diferente.
Pessoas a cantar e não sei.
Eu carregava, não havia que. Ou seja, eu carregava um bidon e eu até tinha uma brincadeira que era: portanto, eu ia passeando, não é? Como fala francês, e eles iam pondo lá as uvas no bidon. E havia uma expressão em francês, hoje eles não usam muito, mas naquele tempo usavam, que é abadidon, didon. Mas isto era bidon, claro. E então eu apareci lá e dizia Abba Bidon. Pronto, que era um bocadinho que eles achavam piada. Que era sinal de que eu chegava. Mas pronto, isso aconteceu de facto. Em relação ao telejornal, isso não era possível acontecer porque eu faço até partes do telejornal em pé, não é? Portanto, seria complicado.
Já agora, a tua popularidade e a tua... forma como tornaste bastante mediática, é quase impossível em Portugal as pessoas não saberem quem tu és, condiciona a tua vida de algum modo. Hoje em dia poderias ir a vindimar aí para uma vindima aqui perto sem te sentires um pouco observado?
Não, vamos lá.
Ainda por cima és bastante alto, não é?
Pois, não.
Isso também não ajuda.
Eu não me condiciono muito por uma razão muito simples. Eu vivo na ilusão de que ninguém me conhece. Então eu vou na rua, quer dizer, não quer dizer que faça limpeza ou de nariz na rua, mas vou bastante à vontade. Há um truque que é, eu olho para o infinito na rua, não estou a olhar para as pessoas porque senão estou tramado, então já começo a cumprimentar. E depois, pronto, também há regiões do país, portanto, em Lisboa raramente as pessoas me interpelam. Claro, se eu for para o interior, para uma terra mais pequena, isso acaba por ser mais constante. Pronto, é isso que se passa, mas na verdade eu vivo um pouco na ilusão de que ninguém me conhece.
Ora, vamos entrar agora propriamente dito neste livro que se chama Sinal de Vida. Ora, o grande herói de sempre, aqui está ele, é Tomás Noronha, que inicia aliás quando um observatório astronómico capta uma estranha emissão vinda do espaço na frequência dos 1.42 MHz, é assim que se diz?
Exatamente.
Pronto, é assim que a aventura de Tomás Noronha se inicia. Bom, isto trata-se de um aparente sinal de vida. Podemos começar por aí. O que é que o escritor deste livro, o autor deste livro, pensa sobre isso? Pensa que, à partida, haverá vida noutros planetas, mas essa vida que haverá assemelha-se com a nossa ou é muito distante? Qual é a tua opinião?
Bom, aqui não é muito uma questão de opinião. Há matéria já científica descoberta sobre isto, não é muito conhecido. Acredita-se que em 1976, quando eu digo acredita, estou a falar num crescente número de biólogos, especificamente exobiólogos, acreditam que a NASA já descobriu vida em 1976, quando enviou duas sondas para Marte, as sondas Viking. Fizeram três experiências de vida. Uma experiência deu resultado ambíguo, quer dizer, detectou fenómenos que podiam ter origem biológica, mas também química. A segunda experiência deu resultado negativo. A terceira experiência, que era uma experiência que para registar metabolização, que é um sinal inequívoco de vida, deu sinal positivo. A NASA, perante estas três experiências com resultados um pouco contraditórios, optou por não anunciar a descoberta de vida. E, na verdade, hoje sabe-se que a segunda experiência, que invalidou a terceira, na verdade estava mal feita. Não foi capaz de detectar vida em locais na Terra onde a vida existe. E, portanto, foi uma experiência mal feita. E hoje há um consenso que começa a crescer entre os exobiólogos de que, de facto, em 1976 já foi descoberta a vida. Ora bem, e também há indícios trazidos por meteoritos que chegaram à Terra e que foram analisados que mostram, de facto, micro-organismos que se fossilizaram há milhões de anos antes dos meteoritos cá chegarem. Portanto, seriam vida. Essa vida é muito semelhante ou diferente à nossa? É semelhante, porque é microscópica, não é? São micróbios, estamos a falar de micróbios. E, portanto, micro-organismos, essa é a expressão correta. E os micro-organismos, pronto, são muito diversos uns dos outros, mas são micro-organismos, portanto, aqui ou em qualquer outra parte. Cresce a convicção de que a vida aparece logo e em todos os sítios onde haja condições mínimas para tal. O que tem importantes consequências filosóficas que são exploradas neste livro.
Como é que vês este regresso à Lua proposto pelo Trump? Eu sei quem é que devia visitar a Lua rapidamente, seria ele próprio. Como é que tu vês o investimento e o desinvestimento da NASA e a forma como muitas pessoas são céticas em relação a isso? Ou não são, não é?
Vamos lá ver. Agora estamos a falar de uma outra questão, que é a questão de qual é o destino da vida. A vida vai extinguir-se, como nós a conhecemos, vai extinguir-se. A vida biológica. A grande questão é se nós iremos ou não, e a resposta é sim, iremos, passar para uma nova forma de vida, que é a vida pós-biológica. Pronto, e é essa, porque as viagens no espaço com vida biológica não são possíveis. Nós não podemos, quer dizer, podemos fazer viagens curtas.
Mas como é que é a vida pós-biológica?
Os computadores. Isso é a vida pós-biológica.
Não me parece que tenha graça. Do meu ponto de vista.
Isto hoje em dia está a ser estudado. Há um fenómeno de que se fala, a singularidade, que é o momento em que os próprios computadores poderão adquirir consciência. Bom, isso é uma matéria que, enfim, ainda estamos a dar os primeiros passos. Mas, e aliás, eu já abordei isso no meu romance Fórmula de Deus. E penso que é um assunto que será interessante de ver qual será a evolução, mas para responder à questão da Lua, sim, nós podemos ir para a Lua, mas isso não... Se é um primeiro passo para ir para o cosmos, não vai acontecer, porque a nossa constituição biológica não permite realmente estas viagens. Agora, um robô, um computador, pode viajar, com certeza.
Fala-se muito com a inteligência artificial que pode haver evoluções a esse nível, não é?
Sim, e mais, há outro tipo de evoluções, por exemplo... Eu, por exemplo, tenho aqui um dente que não é bem meu, foi um implante. Mas há uma pessoa que não tem uma perna, mete uma perna.
Também um implante?
Exatamente,
não é?
Que é um implante. Não é? Isto vai acontecer cada vez mais. Depois há alguém que tem um problema no coração, mete um coração artificial. Alguém que tem um problema no rim, mete um rim artificial. Eu estou cego, ponho um olho artificial. Portanto, o próprio ser humano vai começar a fundir-se com a máquina e já está a acontecer quase sem nós notarmos. Isso já está a acontecer neste momento, não é? E há quem diga que chegará o dia que será possível eu fazer o download de todos os meus conhecimentos para um computador e a minha consciência passa para o computador. Em vez de estar assente em base biológica, está em base,
isso não
base
é assustador?
Digital. Quer dizer... É diferente, não é? Mas o Buda dizia que vida é mudança, não é? Portanto, a existência é a mudança.
Bem, uma coisa tenho certeza, nenhum dos três vai estar cá quando isso acontecer, sabem isso, não é?
Bom, há quem diga que pode acontecer muito mais depressa do que nós pensamos.
Deixa-me só dizer que o Alexandre Silva, o chefe do Louco, está aqui a fazer uma intervenção no Facebook que me parece muito pertinente e é impossível existir vida em Marte, Alvin. o Chuck Norris esteve lá e matou tudo. Intervenção de um chefe com estrela Michelin no nosso
programa. Boa intervenção.
Obrigada.
Ora, temos aqui um outro ouvinte, é o Paulo Aguiar do Porto, que é fã do nosso convidado. Ele está em linha. De resto, vamos ver aqui justamente através do Facebook do Paulo Aguiar a sua cara. Cá está. É um ser humano. Confirmo que Paulo Aguiar é um ser humano.
Sabe ter um ou dois implantes na boca, não
é? É verdade, tem dois implantes. Mas cá está. Ele vai tentar falar. Vamos ver. Olá, Paulo. Estás bom?
Olá, boa noite.
Paulo.
Olá, a tua fotografia está na nossa transmissão. Tens um ar bem apessoado, parece-me.
Muito obrigado.
Limpo, acima de tudo limpo.
O que nós queremos saber é quantos livros é que tu já leste de José Rodrigues dos Santos?
8 ou 9.
Bom.
És fã, portanto.
Os últimos.
És um bom
não,
contribuinte.
Gostei muito, por isso é que liguei, porque queria lhe dar os parabéns. Escreve muito, muito bem. Fiquei, tenho que confessar, durante anos li e continuo a ler muitas coisas e sempre achei, escrevo tão bem. Ouvia tanta gente falar e tinha uma ideia associada.
O que é que te cativa nos livros do José Rodrigues dos Santos?
É, uma boa parte do que falou, o facto de incorporar muito de verdade nos livros que torna a escrita muito, muito interessante. Principalmente depois de passar tanto tempo a ler livros técnicos e livros de trabalho, é uma forma refrescante de ler romances. Por exemplo, a minha esposa acha um bocado pesado. Diz, não, torna-se muito maçador porque insiste muito nos factos. A mim é uma coisa que me delicia e que gosto imenso. Porque desperta interesse de buscar informação sobre coisas que muitas vezes no dia-a-dia, na correria, não pensamos, não temos tempo para fazer. E quando alguém pega em determinado tema, dá-nos vontade depois de procurar mais informação sobre outras coisas.
Agora, deixa-me fazer aqui deixa-me aproveitar a tua intervenção para fazer aqui uma pergunta ao José Rodrigues Santos. Um escritor pode saber mais ou menos como é o seu público?
Boa noite, Paulo. Talvez, não sei, eu tenho um público muito heterogéneo. Eu tive uma vez o diretor de uma das, talvez a livraria que mais vende em Portugal, ali no Centro Comercial Colombo, que me disse, sabe, os seus livros são os únicos livros no mercado que vendem tão bem no dia do pai como no dia da mãe. Isto é, tem coisas que as mulheres gostam e tem coisas que os homens gostam. Os homens gostam mais da parte ensaística, em geral, estamos a falar de coisas gerais, há sempre exceções e vamos encontrá-las. As mulheres gostam mais da parte ficcional. Já tive pessoas que me disseram, eu a parte ficcional adoro, quando chega aquela parte da informação, não sei o que, eu passo à frente. E já tive pessoas que me disseram o contrário. Aquela parte ficcional não me interessa nada, eu passo à frente. Interessa-me a parte ensaística, porque eu quero é aprender coisas, não é? O que eu procuro é conciliar estas duas visões. O leitor de livros é, em geral, uma pessoa inteligente e com educação. Não é, às vezes tenta-se desqualificar os leitores, não é verdade. Os leitores são um público muito exigente. Eu tive alguma dificuldade no início, quando comecei a publicar romances, porque até o próprio facto de ser um autor português, as pessoas ficavam desconfiadas. Porque diziam, são João chato, a gente lê, não entende nada do que lá está, porque lá está a literatura muito focada na linguagem, não é? Vamos escrever só com maiúsculas ou sem maiúsculas, ou só com vírgulas ou sem vírgulas, enfim, tudo isso. E eu não faço nada disso, então eu sigo a gramática, tudo, as regras, a prosa normal. O que eu procuro fazer é que as palavras se tornem invisíveis. Enquanto muitos escritores procuram que as palavras se tornem visíveis, procuram o efeito estilístico, eu não, eu procuro que as palavras se tornem invisíveis. Eu crio imagens na cabeça das pessoas. Então, as pessoas começam a imaginar. Por exemplo, neste livro, Sinal de Vida, tive pessoas que começaram, eu estava a ler o livro e a certa altura eu estava dentro do Space Shuttle de escolar. Como se estivesse lá, de facto, não é? Portanto, é isso que eu procuro fazer, criar este filme na cabeça das pessoas. Portanto, as pessoas já não veem as palavras, veem as imagens. E depois o acesso à informação, não é? O exercício de usar a literatura como veículo de verdade, não é? Uma verdade que, em alguns casos, até pode ser mais poderosa do que o discurso não ficcional. Dá um exemplo. Eu posso dar a informação de que morreram durante a Segunda Guerra Mundial 6 milhões de judeus. Pronto, a gente sabe tudo isso e não sei o quê, mas como dizia o Stalin, a morte de 1 milhão de pessoas é uma estatística, a morte de uma pessoa é uma tragédia. E a ficção, eu, ao contar a história de uma pessoa, mostrá-la, por exemplo, isso foi feita, a televisão americana fez isso, uma série chamada Holocausto, quando apareceu a Meryl Streep, em que nós espectadores, víamos as personagens, não é? Começámos a ter uma relação com as personagens, saber quem era esta, quem era aquela, não sei o quê, e depois, de repente, no final da série, estamos a vê-las a entrarem nas câmaras de gás. E, portanto, temos uma compreensão emocional muito mais poderosa. Esse é um efeito de verdade que a ficção tem, muito mais eficiente do que o discurso não ficcional, como o discurso jornalístico ou o discurso histórico. E é por isso que eu acho que eu jogo nestes tabuleiros, não é? o discurso da verdade, por um lado, procurar que as palavras sejam não um fim em si mesmo, mas um instrumento de informação, de imagens, do que é que seja, e eu penso que o público acolhe bem isto. Agora, quem é o meu público? São pessoas, eu acho, são pessoas inteligentes, são pessoas exigentes, são pessoas que querem ir um pouco mais além do que a mera história do Joaquim conheceu a Maria e apaixonaram-se.
Pronto, eu peço desculpa de interromper, mas disse-me uma coisa que por acaso é muito verdade.
Identificaste aqui quando disse que era um público inteligente e não. Se confirma.
não com essa parte, com o facto de despertar para escritores portugueses que normalmente durante anos não peguei, não é? Eu tenho 45, portanto a minha geração apanhou muito com... Porque realmente os escritores portugueses eram, até pela forma que eram assinados e tudo mais, um bocado mais seca, digamos assim, tirando os clássicos, os escritores mais contemporâneos. Não tanto, então havia uma influência muito grande, ou teve uma influência muito grande de escritores anglo-saxónicos e alguns franceses, alguns europeus, não é? Mas quando peguei nos livros dele, a seguir peguei no do Daniel Silva também, que nunca me tinha ocorrido pensar ou pegar. Isso é um facto. Corresponde que contribuiu muito para tirar uma ideia dos escritores portugueses chatos e maçadores dentro do que se encontrava no mercado. No meu caso, foi um facto. E acho que às vezes temos um país muito pequenino e ouço alguns comentários menos agradáveis nos jornais, às obras e às pessoas, mas o que é um facto é que abriu muito mercado para outros escritores portugueses, porque permitiu a pessoas que gostam de ler e que se interessam vê-los de outra maneira.
Olha, Paulo, obrigado aqui pela tua intervenção. Temos mais chamadas, mais pessoas que eventualmente querem...
Deixa-me só fazer uma ressalva para dizer que o mérito não é necessariamente meu. O primeiro escritor dos atuais a fazer isto foi o Miguel Sousa Tavares com o Equador, não é? Ele fez com muita força e, portanto, ele abriu aí o caminho.
Aliás, é uma grande tradição dos jornalistas e escritores, não é?
É uma profissão que
Alexandre
mais O'Neill, abastece.
Saramago?
Hemingway. A profissão que mais abastece a escrita, é a literatura, é o jornalismo. E depois acho que é a medicina, mas primeiro é o jornalismo.
Mas, curiosamente, não acontece muitas vezes o contrário, que é um escritor tornar-se jornalista. É mais
não
difícil,
sei,
não é?
Talvez se encontre algum caso, não sei. Mas mesmo os grandes escritores portugueses, o Saramago foi diretor do Diário de Notícias, o Eça de Queiroz escreveu crónicas para os jornais, portanto... existe uma grande ligação com o jornalismo, é um pouco normal.
Olha, vamos ao telefone, depois de termos aqui o Paulo Aguiar, vamos falar com um outro ouvinte. Penso que agora vamos falar com o Alexandre Alves, de Matosinhos. Mas ainda assim, antes de falarmos com o Alexandre Alves, deixem-me ler aqui uma pergunta do José Nogueira. Ele diz: pergunta ao José como a eventual passagem ao cinema da Verdade de Deus, quando ele esteve, entrei em direto e falamos que tinha vendido os direitos. Confirma-se?
Boa noite, José. De facto, a Fórmula de Deus foi os direitos foram vendidos para a Belga Films, que é uma produtora ligada ao Luc Besson, que fez agora, aliás, aquele filme, o Valérien. Pronto, e agora como é que vai ser a adaptação, se vai ou não vai? Os projetos de filmes são sempre projetos muito complicados, porque as produtoras compram direitos para ir para 200 livros, mas só fazem 2 ou 3 filmes por ano. De maneira que, pronto, nós não sabemos. Eles a mim garantiram-me que é mesmo para fazer. E aliás emitiram até em Bruxelas um comunicado a anunciar o filme. Mas... quando aparecer, acreditarei.
Mas
o meu trabalho é escrever livros, não é tão preocupar-me com
mas
filme.
É um fim que gostavas de ver, é essa história? Ou não pensas muito nisso?
Não penso muito, porque realmente não depende de mim. O meu trabalho não é fazer filmes, é escrever livros, e portanto isso é trabalho para outras pessoas. E aliás, depois os resultados finais dos filmes são sempre muito diferentes dos livros, não é? De modo que as pessoas têm mais curiosidade do que isso do que eu, curiosamente.
Olha, deixa-me colocar aqui 2 ouvintes em linha. O primeiro é o Alexandre Alves, de Matosinhos, que já aqui está. E depois vamos para a Joana Silva. Vamos começar com o Alexandre, só porque estava há muito mais tempo aqui em linha. Olá, Alexandre. Estás bom?
Olá, boa noite.
Olá.
Eu queria, antes de mais, dar-vos parabéns pelo programa. E
por conseguirem um entrevistado deste calibre.
Já não é a primeira
vez. Ele estava lá em baixo, no
é
piso...
Encontramos sempre na cantina.
Depois, eu queria fazer duas perguntas ao José. Eu sou um leitor dos livros dele e o meu preferido é o Codex 632. Eu queria saber se ele tem algum preferido dele que ele goste de ler ou que ele gostasse de ler. E a outra pergunta era para o jornalista repórter. O que é que sente um jornalista repórter quando está em Bagdad no dia 16 de janeiro e rebenta a Guerra do Golfo e passa as próximas 10 horas em maratona com direitos?
Boa noite, Alexandre. Ora bem, o problema do livro preferido. Bem, quando estamos a escrever um livro, há várias respostas, são normalmente clássicas. Eu vou tentar ser o mais verdadeiro possível. Todos os livros que eu escrevi são livros que eu gosto, que eu gostei de escrever, e são livros que, como é que eu ia dizer isso? Eu escrevi estes livros, essa frase até foi mal interpretada uma vez, mas eu continuo a dizer porque é verdadeira. Eu escrevi livros que não encontrava no mercado e que eu gostaria de ler. Não quer dizer que não haja livros bons, até muito melhores, mas não estou a dizer isso. Mas estes livros especificamente não existiam. Eu gostava de que existissem livros que usassem a ficção para contar a verdade, que tivessem essa relação com a verdade muito mais intensa do que encontro normalmente. E, portanto, eu escrevo livros que eu gostaria de ler um dia. E nesse sentido, acho que eu gosto de todos os meus livros, penso eu. Mas se tenho algum preferido, não sei, há alguns livros que têm finais. O final de um livro é muito importante, na minha opinião. Claro que as pessoas ficam presas com o princípio do livro, mas o final é o que nos deixa o sabor. E portanto, há tal uma mão cheia. Eu não queria especificar os livros especificamente, mas há alguns livros que de facto têm um final que eu acho que está particularmente bem conseguido e portanto me deixaram um sabor agradável. Em relação
à segunda questão.
A segunda questão foi, bom, 16 de janeiro de 91.
Que idade tinhas?
Eu tinha, agora se nasci em 64, não estou a fazer contas, tipo, 27, não?
27 anos. Não sei. Apresentavas o jornal da noite do...
Não, para 24 horas, que era...
Era 24 horas, sim, era o último jornal, que agora já não existe, por acaso.
Já não existe.
Por acaso faz falta, sabes?
Bom, não sei, quer dizer, as audiências eram... Ele desapareceu porque as audiências eram más.
Eram?
É verdade. Era, quer dizer... Naquela altura não eram, mas também estávamos no monopólio, não é? Portanto, em 91...
E agora há um canal de informação, não é?
E agora há os canais... Tudo mudou, há a internet, tudo mudou. Naquele tempo fazia sentido, portanto, tínhamos o jornal, começava às 11h30 e, de facto, foi na altura em que arrebentou a guerra, a CNN deu a notícia, e eu estava muito dentro do assunto, sempre me interessei para a matéria internacional, e, para além de mais, o meu inglês é muito fluente. De maneira que isso tudo, enfim, contribuiu para fazer uma emissão que naquele tempo não era normal, nunca tinha acontecido aquilo, estar em direto a relatar uma guerra, mesmo que nós não víssemos as imagens. Mas, na verdade, víamos as imagens não de Bagdad, porque era ao telefone que estavam os três repórteres da CNN, mas víamos imagens da Arábia Saudita, onde estavam as forças americanas e os repórteres estavam em direto. Depois, nessa altura, vêm os alertas de bombardeamento iraquiano, toda a gente a meter máscaras. Pronto, isso teve um grande impacto dramático, porque nunca se tinha visto uma coisa destas em televisão.
Tiveste quantas horas em direto?
Eu penso que foram seguidas. 9 horas.
9 horas.
Não. Foi das 11 e tal até às 7 e tal da manhã.
E se tivesse que ir à casa de banho?
Não aconteceu. Truque não beber água.
A cabeça não estava aí também, não é?
Sim, exato. Quer dizer, quando estamos com adrenalina naquele instante e, portanto, estamos muito concentrados no que
fazemos. A RTP foi o primeiro canal a dar a notícia...
Não, isso foi em 2003. Okay. Porque há várias guerras no Iraque, não é? Em 2003, de facto... Aconteceu, na altura eu era diretor de informação, pronto, arquitetei toda a operação, o Carlos Fino foi para Bagdad e então nós tínhamos um videofone, portanto tínhamos um meio autónomo de entrar em direto e pusemos uma emissão especial e eu disse ao Carlos, não sais do ar, vais estar permanentemente no ar. E de facto, a BBC fechou a emissão, a CNN fechou a emissão,
pior
toda a gente
fechou
a emissão e a RTP continuava.
Ah, peraí, eu não sabia disso. Fecharam a emissão?
Foi notícia mundial, a RTP bateu, a CNN, BBC, batemos toda a gente.
Foste um visionário.
Os únicos que demos em direto o primeiro bombardeamento.
Essa agora? Eu não sabia disso.
Foi uma caixa, toda a gente falou, no Brasil isso teve um impacto tremendo. Até porque teve piada no Brasil, há uma pequena história relacionada com isto, que havia um canal, não sei se era TV Cultura, que transmitia a RTP. E então, quando nós damos, eles tinham, estavam com uma emissão também em estúdio, não é? Para eles era o prime time, nós era de madrugada. E eles veem a RTP a dizer que começou a guerra, olham para a CNN, estavam lá a dar anúncios. Olham para a BBC, estavam a falar, sei lá, na pelota basca. E, portanto, dizem, olha estes portugueses, que ridículo, agora não serve o fim da guerra, o início da guerra. Portanto, eles próprios começaram a desvalorizar.
Eles podiam ter dado aquilo em prime
time. Não, eles deram. Eles estavam a transmitir em direto a emissão. Mas depois dizem, ah, isto é que disparate e tal. E depois, 5 minutos depois, a CNN corta a emissão a dizer, Bagdad foi bombardeada, começou a guerra, não é? E, portanto, eles aí tiveram que engolir as piadas que já estavam a fazer à nossa custa. Na verdade, fomos os primeiros a dar essa notícia.
Deixa-me fazer-te duas perguntas, talvez um bocadinho mais pessoais. A primeira é, tendo tu um ótimo inglês, diria que quase que és bilingue, lembro-me nessa transmissão que não falavas só inglês, mas também francês, e isso causou o meu espanto, e possivelmente de outras pessoas. Nunca foste convidado para uma outra televisão internacional, uma BBC ou uma CNN?
Não, já fui convidado pela CNN, já trabalhei na BBC. Trabalhei com a CNN e fui convidado para estar na CNN, mas na altura dessa eu era diretor de informação. Aliás, curiosamente, também fui convidado para ser diretor de uma televisão que ia aparecer no Dubai. Eu, sinceramente, na altura nem liguei o nome, mas eu suspeito que era Al Jazeera, na altura em que ela apareceu.
Isto é, podias ter sido direto da Al Jazeera.
Al Jazeera.
Como é que isso te faz sentir hoje?
Não faz sentir nada, quer dizer, estou a responder, nem penso nisso, não é? Portanto, nós, quando tomamos decisões sobre se vamos para um sítio ou se vamos para outro, são decisões que tomamos com os dados que temos naquela altura, não é? De maneira que, pronto, eu decidi ficar cá.
Uma outra pergunta, a ver se consegues perceber onde é que eu quero chegar. Um jornalista pode dar a sua opinião, ou deve dar a sua opinião?
Mas nós estamos sempre a dar a nossa opinião. Isto está muito estudado academicamente. Eu, quando decido abrir com notícia A ou com notícia B, eu estou a pôr a minha opinião. Quando eu digo, por exemplo, só esta notícia, boa noite, José Sócrates é acusado de corrupção. Só isto pressupõe que corrupção é uma coisa má. Que não pode ser. José Sócrates é acusado de ser muito honesto. Não faz sentido, não é? Mas, portanto, nós estamos constantemente a dar opinião,
não fazia mesmo
e, não temos noção, e não temos noção de que o estamos a fazer.
Sim.
Portanto, a questão é mais se devemos explicitar a nossa opinião ou não, porque a opinião está sempre lá.
Se agora te perguntasse...
E até, por exemplo, a Manuela Moura Guedes, que trabalhou muito nesta área, porque ela dava opinião no jornal, faz o seu sentido, que ela dizia, bom, se nós temos todos opinião, se estamos sempre a dar opinião às escondidas, não será mais honesto nós explicitarmos a nossa opinião? Pronto, e é um ponto que... Point taken, diriam os ingleses. Não?
Mas as pessoas, quando querem criticar os jornalistas, dizem normalmente que o jornalista não deve ter opinião, que deve ser o máximo isento.
Então como é que eu abro uma notícia com o telejornal? Como é que eu digo... já só que ser acusado de corrupção, como é que eu decido que a importância dessa? Estou a emitir uma opinião, não é? Eu estou quando tomo decisões no telejornal.
Eu acho que as pessoas, se calhar,
profissionais, mas são opiniões.
Mas, por exemplo,
qual é a notícia mais importante do dia? Chama opinião.
Mas no teu caso, se calhar, és tu que decides o alinhamento do telejornal. Mas há muitos pivôs que não decidem o alinhamento.
Não, eu não decido, embora possa influenciar se falamos e tal, mas não, isso é a direção que o faz. Mas, na verdade, quer dizer, isso são opiniões. O diretor é um jornalista, não é?
Sim.
O coordenador do jornal é um jornalista e, portanto, estamos sempre a emitir opinião. Só que de uma maneira subreptícia e muitas vezes sem que nós próprios nos apercebamos que estamos a emitir opinião.
Mas, por exemplo, não quer dizer que eu te vá perguntar, mas se eu te perguntasse o que é que tu pensavas agora do conflito aqui na nossa vizinha Espanha, na Catalunha, tu ficavas embaraçado por dares essa opinião ou não? Ou não, tentavas esquivar-te?
Normalmente o que nós evitamos mais dar opinião é sobre matéria polémica. Quem é que tem razão? É o Marcelo ou é o Costa? Bom, aí, uma vez que isso é uma matéria muito mais próxima de nós e muito mais polémica, não é? Os jornalistas em geral evitam, porque senão vão dizer, ah, pois ele está próximo de Marcelo, ele é da direita, ou não, ele está próximo, é um esquerdista, pronto. E portanto as pessoas fazem logo esse tipo de...
É mesmo isso que acontece.
É isso que acontece, até porque a política tem muito de religioso. As pessoas, às vezes, quando começamos a falar de política, vocês já verificaram que é fácil as pessoas zangarem-se? é porque a política é quase uma religião, aqueles valores. Eu sou daquilo e, portanto, tudo que eu ouvir que valoriza a minha ideia, eu sobrevalorizo. Tudo o que desvaloriza a minha ideia, eu desvalorizo. Quer dizer, tudo o que é contra a minha ideia, eu desvalorizo. Então é um pensamento quase religioso. De maneira que os jornalistas defendem-se um bocadinho aí. Mas isto são estratégias, isto está estudado academicamente, são estratégias de credibilização do discurso, de esconder a opinião. Mas a opinião existe sempre e muitas vezes, mesmo sem nós nos apercebermos dela.
Tu és a favor que um jornalista assuma, por exemplo, o seu lado político, se é de esquerda, se é de direita, ou achas que deve fazer um esforço para que isso não seja
primeiro ponto, eu acho que é uma questão que se deve colocar, que é uma questão pertinente, se o jornalista deve ou não. Não tenho certeza sobre isso. Sei a opinião da Manuela Moura Guedes e acho que ela tem, quer dizer, tem argumentos a seu favor para fazer isso, são fortes. Mas por outro lado também, o que é isso de ser de esquerda ou de direita? Não entendo. Por exemplo, dizem-me assim, a Frente Nacional da Marine Le Pen é extrema-direita. Então, mas o que é que faz com que ela seja de extrema-direita? O quê? Fernando, qual é a resposta? O que é que faz com que a Marine Le Pen seja de extrema-direita?
José, eu estou aqui para fazer perguntas. Não.
Estamos aqui a conversar. Sim, o que é que faz com que eu seja de extrema-direita? Porque é nacionalista.
Porque o seu discurso
é nacionalista. O PCP está constantemente a falar na necessidade de termos uma política patriótica. E contra Bruxelas, é um discurso nacionalista, claro, não se usa a palavra nacionalista, se usa a palavra patriótica, mas é a mesma coisa, é a defesa da fronteira. O movimento soberanista da Catalunha independentista é um movimento ligado aos socialistas, sobretudo à chamada extrema-esquerda, então esses são de extrema-direita. Não, são as políticas sociais. São políticas sociais, então a Marine Le Pen é de esquerda. Porque se nós formos a ler o programa da Frente Nacional, tem lá pôr a bandeira de França nas salas de aula, tem não sei o que, aquelas medidas nacionalistas, depois tem aumentar o subsídio de desemprego, aumentar o subsídio para a terceira idade. São políticas sociais, então é um movimento de esquerda. Estás a perceber o que é que eu estou a dizer? Portanto, a definição de direita e esquerda, isto é muito estranho. Como é que nós nos posicionamos? Portanto, isto é o conceito de direita e esquerda aparece em 1789 com a Revolução Francesa, para descrever uma realidade que não tem nada a ver com a realidade do século XXI. Mas nós utilizamos aquela expressão para definir uma outra realidade totalmente diferente, não é? E não faz sentido. Portanto, são conceitos, para mim, absolutamente anacrónicos, que eu, aliás, evito usar ao máximo no ar ou mesmo em conversa com pessoas, porque esquerda e direita não quer dizer nada, nada.
Já agora, pensas o mesmo em relação à cor clubística?
Não, a cor clubística quer dizer, se a pessoa é do Benfica, ou é do Porto, ou é do Sporting, bom, isso quer dizer...
Já assumiste qual é o teu clube? Eu não sei.
Não, eu sou do Benfica.
Muito bem, prazer. Mas, por exemplo, o facto de seres do Benfica, será que já te causou dissabores? Será que alguém já disse, pois, claro, abriste com a notícia do Benfica, porque é do Benfica, ou não abriu com a notícia do Triunfo?
Não. Nós, quer dizer...
Porque no futebol, nós, mais
quando,
até
quando
na
estou
política,
a trabalhar,
é isso,
só tenho um clube. É o clube dos jornalistas. Portanto, não tenho outro clube. Portanto, quando estou a trabalhar é
que
trabalho.
Era um programa também.
Exatamente.
Na RTP.
Portanto, é um programa e é também existe mesmo uma
organização. Exato, também existe mesmo o clube, não é?
Sabes que a Catarina também é jornalista.
Também sou.
Pois.
Confirma-se.
É o teu colega, José Rodrigues Santos,
somos
estamos a entrevistar.
Sim.
Portanto,
estou na página da carteira também.
Acho que estamos dois. Se come muito bem no clube dos jornalistas, foi o que me disseram. Que
já lá bastante. Comi muito bem, mas não foi há pouco tempo.
Talvez.
Bom, ora, vamos
fiquemos
aqui ao telefone.
Assim.
Vamos aqui alguém diz, por exemplo, a Le Pen, racismo, por exemplo.
Racismo. Existe uma declaração de Georges Marchais, líder do Partido Comunista francês, na década de 80, a dizer: temos de parar com a imigração legal e ilegal para a França. Temos de proteger o trabalhador francês. O que é que isto quer? É Georges Marchais, líder do Partido
Xenofobia.
Comunista francês. Mas, quer dizer, pronto, isto aqui é racismo. Por exemplo, o Engels defendia o extermínio dos povos lixo, que eram os povos pequenos, eram os checos, os dinamarqueses, já deviam ser exterminados. O Marx, por exemplo, disse que os mexicanos eram degenerados. Quer dizer, então são de extrema-direita, Marx e Engels?
São todos racistas, essas pessoas.
Quer dizer, pronto, isto aqui é um bocado estranho. Existe um livro do Marx, que é a questão judaica, em que diz que os judeus é dinheiro. Isto não é racismo?
É uma boa frase, acima de tudo, os judeus é dinheiro.
Geldjuden, não é? Judeus dinheiro. Portanto, estas coisas... A senhora Meinhof, do Bader Meinhof, nos anos 70, em julgamento, veio dizer que os judeus era para exterminar. Extrema-esquerda. extrema-esquerda. Portanto, isto não é racismo. Então, mas é, afinal, é extrema-esquerda ou extrema-direita? O que estamos a falar de quê? O que eu estou a dizer é que estes conceitos... Então, dizemos assim, ok, se é, o racismo é... Então, e o liberalismo? Porque o liberalismo, por exemplo, é totalmente antinacionalista. Porque o liberalismo é o capitalismo. O dinheiro não tem fronteiras, atravessa as fronteiras. A burguesia, são as pessoas falam várias línguas, viajam muito e são os burgueses. Porque o povo está agarrado à terra. É muito interessante ver, durante o Euro 2004, o Scolari disse às pessoas para porem bandeiras cá fora. E eu ia em Lisboa e via os bairros sociais todos com bandeiras. As casas de luxo, ninguém punha bandeiras. Os Fiats, os Renaults, todos tinham bandeiras. Os Mercedes não tinham bandeiras. Portanto, o liberalismo é internacionalista porque o dinheiro não tem fronteiras.
Mas o que é que tu achas que isso acontecia?
Não, justamente porque as pessoas liberais, quer dizer, que a classe mais alta, o burguês, não é? A classe média. O burguês é a expressão antiquada. A classe média. A classe média é mais liberal. Portanto, não conhece tantas fronteiras, não é? As pessoas, o povo em si, o povo não fala várias línguas, portanto, está agarrado à sua terra. E, portanto, nós vemos, por exemplo, na Venezuela, tem um regime socialista neste momento, a palavra de ordem do regime venezuelano é pátria e socialismo venceremos. Pátria nacional. Socialismo nacional, socialismo venceremos. A palavra de ordem do Fidel Castro é pátria ou muerte venceremos. É pátria primeiro. Portanto, o que é o povo agarra-se à terra, não é? Estas ideias estão lá. Portanto, isso é muito interessante analisar na filosofia política, e tudo isto é mascarado por um discurso ideológico que esconde estas realidades, não é?
Aí está, José Rodrigues Santos, convidado de hoje a abrir o livro nos últimos 10 minutos, e ele tem um novo, aliás tem dois, mas o último é este que nós estamos aqui a dissecar, o livro que se chama Sinal de Vida. Vamos falar com uma ouvinte que já está aqui há algum tempo, é a Joana Silva do Porto. Olá. Olá, Joana.
Olá, boa noite.
Olá. Tudo Olá. Bem, Joana? Então, alguma vez falaste com José Rodrigues dos Santos?
Não, é um enorme prazer.
Nunca ouviste ao vivo?
Não, vais
também não vais
todos
ver
dias
hoje.
Na televisão, não é?
Não vais ver hoje também.
Não vais. Mas vais falar com José Rodrigues dos Santos.
Sim.
E então?
E agora?
Então, eu estava a ver se ele ia hoje ou não apresentar o telejornal.
Não,
mas afinal,
boa noite,
para estar
Joana.
Aí. Boa noite.
Não. Qual é que será a notícia? Pronto. Mas ele pode dizer-te mais ou menos qual é que será a notícia do dia? Qual é que será?
Não posso dizer isso.
Não podes.
Claro. Tens 4 minutos.
Mas todos gostariam de saber todos, mas estão aí. Olha, vou ter acesso ao alinhamento antes do.
Pois é.
Não pode ser.
Eu nunca tinha pensado nisso. Exato, os políticos devem sonhar com isso.
Sim.
4 minutos já para morrer.
E eu suspeito que já aconteceram situações em que havia lá espiões ali para dar uma linha.
Isso não é.
Havia. Eu lembro-me há muitos anos atrás que havia quem dissesse que o Marcos Mendes telefonava para a RTP para conferir
o alinhamento. Isso era um tempo de monopólio.
Havia mesmo isso?
A televisão, a rádio, os jornais eram veículos do poder.
Mas acontecia mesmo isso? Que é tipo, o meu amigo vai abrir com...
Não sei, a mim nunca me telefonou.
Nunca.
Mas quer dizer, não é difícil mesmo presumir que sim, não é?
Nunca recebeste uma chamada dessas?
Não, isso normalmente seria com o presidente ou com o diretor, uma coisa qualquer assim, okay. Não é? Pois a partir do momento em que aparece a televisão privada e aí pronto, e os órgãos de comunicação social começam a sair da esfera do Estado, pronto, isto torna-se... Mas há esquemas, temos a história do Sócrates, já se percebeu que muitos diretores de jornais privados foram nomeados pelo próprio Sócrates, não é? Isso é o que se está a descobrir nas escutas que agora o Ministério Público tornou públicas com a acusação e, portanto...
Quem?
Esses... Bem, há várias notícias com colocação de... Portanto, telefonemas a dizer, olha, não vais para o Diário Notícias, vais para o Jornal Notícias, vais para isto, para aquilo, falar com... a decidir quem é que eram os diretores dos jornais, isso... Isto faz parte hoje das escutas e já não são segredos de justiça, porque já a acusação já foi feita. Não é?
Deixa-me falar aqui com a Joana. Joana, queres fazer alguma pergunta ao José Rodrigues Santos? Que comentário é que tens às suas obras? Já leste quantas?
Ora bem, pelo menos três.
Três obras.
Acho que li. Tendo em conta que eu antes só tinha lido os Maias e por obrigação e por muitos esforços que eu fazia, muito pouco me dizia a literatura. Nunca a literatura foi o meu ponto forte, nem a história, e consegui encontrar motivação suficiente para realmente ler com muito prazer e as obras aqui do nosso, nosso convidado. E a ele lhe agradeço o Codex e já não me lembro dos outros. Vejo as cabas do iceberg. Então, eu sei Li pelo menos três. Li o de Moçambique, em memória da história do país, exatamente, que adorei. Tenho que lhe dar os parabéns, porque eu tinha ido recentemente a Moçambique numa visita e lançou aí no ano a seguir, ou no dois anos a seguir. E achei uma delícia a história também, e retratou lá uma parte da história que muito pouco foi divulgada cá, pelo menos pela... Eu também tenho cerca... Eu sou dos anos 80, não é? Portanto, eu não tinha muita noção do que tinha acontecido nessas guerras coloniais, e retratou lá uns momentos chaves e importantes da nossa história colonial. E, portanto, para mim é uma ótima e agradável surpresa descobrir a história através dos seus livros. E, pronto, e cultivar-me lentamente.
Olha que boa intervenção para o final deste programa. Queremos agradecer aqui a tua intervenção, Joana. Obrigado.
Obrigado, eu.
Estamos basicamente...
Parabéns ao programa.
Obrigado.
Um beijinho, Joana.
Obrigado, Joana.
Estamos a fechar este programa com José Rodrigues dos Santos, que acaba de publicar o seu último livro, que se chama Sinal de Vida, e que basicamente sucedeu a um outro que saiu há cerca de um mês e que se chama O Reino do Meio. Assim é que é, que faz parte da trilogia do Lotus. É o livro, é o terceiro livro, justamente. Em jeito de conclusão deste programa, a ideia com que se fica é que este Tomás de Noronha vai descobrir novas vidas, é isso?
Não, este é um romance, o Sinal de Vida é um romance que faz uma reflexão. Primeiro explica o que é a vida, do ponto de vista biológico, se ela é ou não comum, e depois analisa no universo, e depois analisa as consequências filosóficas das descobertas, porque se nós somos os únicos no universo, então isso significa que a nossa existência é um puro acaso, não é? Um acidente aconteceu, uma coisa raríssima.
A vida acaba quando morremos.
Bom, presumivelmente. Mas se a vida é ubíqua, se ela está em toda a parte, então significa que a vida faz parte do ADN do universo, não? Como se o próprio universo tivesse nas suas leis prevista a existência da vida, porque não pode ser por acidente que ela apareça em muitos sítios ao mesmo tempo, não é? De modo que há consequências filosóficas importantes a retirar dessas descobertas, e é isso que é analisado neste romance.
José Rodrigues Santos, aqui a falar então sobre o seu último livro. É tudo por hoje. Amanhã estamos de volta. Vamos falar sobre gastronomia e depois na quarta falaremos sobre o Organi, o festival ecológico que vai realizar-se no LX Factory. Obrigado e até amanhã. Já a seguir temos Pedro Costa na Antena 3. Até amanhã.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.